Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.
Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros.
Esse eu hoje tá animado, né?
Tá meio trêmulo até. Mas eu
tô... Tá, tudo bem? Tá, precisa de um copo d'água?
Não, tô aqui com um copo de uísque.
Esse quem vos fala é o Baço. Tô aqui na companhia do meu amigo emocionado, Eduardo.
E aí, galera? E hoje... Hoje estou aqui na companhia do meu autor nacional favorito, Leonel Caldela.
Pessoal, obrigado por ter me convidado e obrigado por todos esses podcasts que vocês fazem, cara. Eu acho muito legal, ouço sempre, sempre dou uma divulgada. É o que a gente quer como incentivo pro trabalho de escritor, meu. Com esse trabalho que a gente fica trancado dentro do escritório, parece que não existe mais ninguém, que ninguém tá lendo isso... Sabe, o podcast é uma maneira de ver, não existem outras pessoas no mundo, sabe?
Abre aquela janela, leva aquele sol, né, na cara. Ah, meu Deus, existe.
Não, mas falando sério, eu acho muito legal. Obrigado mesmo, assim, obrigado pelo convite hoje.
É bem, tá bem claro pros nossos ouvintes também. A gente adora seus livros. A nossa meta é fechar o Covil de Livros até...
Até o fim do Covil de Livros.
Gosta muito mesmo de falar sobre tudo que você escreve por aqui e na Dragão Brasil também, a gente lê. A gente, assim, a gente é muito fanboy, de verdade, assim.
Ó, cara, legal. Pô, obrigado mesmo, cara.
Trouxemos ele aqui hoje pra falar sobre uma outra faceta.
Não que não seja escrito também, né?
Tá quase um pezinho ali, né? Quem acompanha as colunas do Leonel na Dragão Brasil sabe que ele escreve, tipo, basicamente a mesma coisa, né? Escrever um romance e preparar material pra RPG, né? Conversam-se muito nessas duas linhas. Veio aqui hoje pra falar sobre um novo lançamento mega bombástico no mundo RPGístico brasileiro. Sei que a maioria dos nossos ouvintes estão mais aqui pela literatura, mas hoje a gente pede uma licencinha pra falar de uma outra paixão nossa aqui do Covil. E a gente vai falar sobre o lançamento da campanha de financiamento coletivo do Tormenta 20, um novo sistema, atualização de regras e cenário que vai ter do Tormenta. Se você não sabe o que é Tormenta, eu acho estranho, porque a gente já falou várias vezes aqui, mas...
Você deve ser ouvinte novo, tudo bem? Bem-vindo.
Não tem problema. Fica tranquilo, vai lá, bebe uma água, se acerta, se sente na cadeira, que a gente vai conversar um pouquinho e explicar pra vocês sobre tudo o que é. Um minutinho só, antes de começar o cast mesmo, tenho dois recados rápidos. O primeiro que eu esqueci de falar é que, para manter a transparência que nós temos aqui no Leitor Cabuloso, falar que esse foi um programa encomendado pela Jambu Editora. Por isso, inclusive, que é um programa diferente do Covil de Livros normal, que não vai estar falando sobre um livro específico, mas é sobre uma paixão minha e Dudu, que é RPG, que é Tormenta, então a gente pede já licença para vocês. E é só uma vez, né? Então vocês perdoam a gente. Segunda coisa é que quando a gente gravou esse episódio ainda não tinha sido lançada a campanha no Catarse do Tormenta 20, então a gente não tinha números exatamente para falar para vocês, mas só para falar que no dia de hoje da publicação desse episódio, dia 21 de maio, já tem 620 mil reais. Tipo, vai ter muito Tormenta 20, assim, tá super já financiado, então quem for agora colaborar vai simplesmente pegar o projeto com todas as metas já batidas, e eles estão fazendo mais metas ainda pra criar várias coisas extra jogo. Então assim, se antes já valia a pena, agora tá valendo muito a pena mesmo contribuir. Ouça um episódio pra saber exatamente sobre o que é esse projeto do Tormenta 20, o que é esse financiamento coletivo, e depois vão lá até o Catarse e faça seu apoio. Pode ficar agora com o episódio, gente.
Eu só quero fazer um disclaimer aqui muito rápido, porque eu tava no trampo esses dias, E aí eu vi uma notícia de, ah, Tormenta 20 vai ser uma coisa nova agora, vai ser a notícia daqui 10 minutos. Eu, caralho, eu tô no trabalho, eu preciso de internet. E eu tava muito na hora do almoço, eu tava longe do Wi-Fi e minha internet tá, tipo, a Nextel. Melhor sinal aí, cara. Não pega lá no meu trampo. Eu, desesperado, tipo, ia da hora. Eu, caramba, o que, que é, que é? Aí eu vi, não, vai ser no dia 20. Não, mas espera, hoje é dia 26. Vai sair no dia tal. Eu não lembro qual que é o dia exatamente que tava lá no... Que vai sair o financiamento coletivo. Deixa eu ir financiado. Eu, não, pera. Mas isso já foi. Não, pera, eu tô perdido. Ah, é do mês que vem, né? Droga. Era só desespero.
Nessas horas, num filme normal, nessas horas é que chegaria alguém e daria um tapa na tua cara.
Eu ia derrubar o celular, quebrar e correr pra casa, ter toda uma saga atrás de conseguir pra chegar no fim e não ser, tá ligado? Tipo, tá bom.
Vamos contar rapidamente, atual pessoal, o que, que é Tormenta. Planel, eu gostaria de fazer as honras.
Vamos lá, cara, mas olha... Pra dar, né, situar um pouco o pessoal, a gente pode falar um pouquinho de literatura às vezes, né? Até porque Tormenta tem já 5 romances, não tem como ignorar essa faceta de Tormenta. A gente acaba fazendo, falando um pouquinho assim, né, dando uma escapada pra literatura. Então, cara, a Tormenta é hoje em dia o maior cenário de fantasia do Brasil. Ele é um cenário de RPG, primariamente... Começou como um cenário de RPG nas páginas da revista Dragão Brasil. Se você não sabe o que é RPG, RPG é aquele jogo que a galera joga no Stranger Things. É isso, cara.
Boa.
Hoje em dia tem uma referência pra poder referenciar, né? Ai, que bom.
RPG é o seguinte, sabe o desenho Caverna do Dragão? Caverna do Dragão é baseado no primeiro RPG que existiu no mundo, que é o Dungeons and Dragons. Então, o desenho era brincando com a questão de os adolescentes fingirem serem heróis, e daí eles, na verdade, no desenho, eles são adolescentes que são heróis no mundo de fantasia medieval. Uhum. Mas então, tinha uma revista de RPG no Brasil, que era a Dragão Brasil, ela começou em 94. Nunca mais houve uma revista de RPG tão bem sucedida. Tanto é que a Dragão existe até hoje em dia. Só que hoje em dia ela é digital, né? Naquela época ela era em formato físico, vendida em bancas. Dragão Brasil, ela teve sempre matérias de fantasia medieval. Pra AD&D na época, que era o sistema mais jogado... Pra GURPS, que era o sistema mais jogado e mais chato também.
Nossa, muito chato.
Eu comecei com GURPS, cara. Batismo de fogo.
Coitado.
Eu com 13 anos aprendi a jogar GURPS. Por isso que a minha cabeça é errada do jeito que é hoje em dia, sabe?
Foi um dos primeiros podcasts também que eu joguei, aquela aventura da caravana que ainda vinha no módulo básico, sabe?
Um dos era primeiros podcasts que você jogou?
Não, nossa, eu falei tudo com a luta.
Como que você joga podcast?
Foi um dos primeiros RPGs que eu joguei, foi o GURPS também.
E a Dragão Brasil, desde o número 1, publicava matérias genéricas pra mundos de fantasia, né? Pra RPG de fantasia medieval. E quando começou a chegar no número 50, eles acharam que tinha que fazer alguma coisa especial. Quem são eles? Eu não falei até agora. Marcelo Cassaro, Rogério Saladino e JM Trevisan eram os 3 editores da Dragão Brasil. Pra Dragão 50, eles fizeram um mundo de fantasia medieval juntando várias das matérias que tinham saído ao longo dos anos, tornando aquilo uma coisa coesa. Então, por exemplo, Dragão Brasil número 1, lá de 94, tinha um NPC, né, um personagem coadjuvante, que era o Mestre Arsenal. O Mestre Arsenal era um clérigo do Deus da Guerra, que ele colecionava armas mágicas e objetos mágicos. Então a fortaleza dele era cheia de objetos mágicos. Ele tinha uma armadura gigante que, sabe, na armadura tinha forjado um cinturão de força gigante, umas luvas da força do não sei o quê e o elmo.
É muito bom isso, cara. Eu gosto muito dessa ideia toda de que Tormenta, ela foi tendo personagens e foi tendo reinos e foram acontecimentos aparecendo na revista, gás, lendas, artefatos mágicos. Até que um dia falou, olha, acho que a gente já tem um bom escopo pra montar o nosso próprio cenário. Cara, eu acho muito legal, porque foi muito orgânico surgir assim. Não foi uma coisa, ah, vamos fazer um cenário pra vender, né? Tipo, não, a gente já tem já mais ou menos as coisas. A gente podia fazer uma coisa nossa, pra em vez de ficar produzindo material pros outros, produzir material de algo que fomos nós que construímos, né?
É, cara, eu acho que é exatamente isso. Uma das principais vantagens de Tormenta é que o cenário surgiu de uma maneira orgânica. Surgiu em resposta ao que o pessoal mais curtia. Então, teve matérias que eles fizeram. Esse início que eu não tava, né? Eu era um jovem de 15 anos de idade. ele e que o público, sabe, não teve uma resposta tão grande, então isso acaba não sendo, ou não entrando no cenário, ou não sendo tão importante. Em compensação, as coisas que o público mais gostava ganhavam mais destaque, eram elementos centrais. Isso eu acho muito legal.
Era basicamente o algoritmo da Netflix nas revistas, né? Já que a gente usou Netflix aqui.
É, cara, era uma maneira de responder, não em tempo real, porque era de mês a mês, mas de responder de uma maneira muito rápida ao que os leitores curtiam, né?
Eu acompanhei esse surgimento, que eu comecei a comprar próximo da revista 50. Uhum. Comecei a acompanhar o RPG também quando eu tinha ali por uns 13 anos, assim, era 98.
Uhum.
Né? Então, eu lembro que foi logo assim, depois que comecei a ler, que já veio o encarte que vendia na 50, que veio junto. O primeiro módulo básico, veio o escudo do mestre junto. Eu acho interessante como foi uma coisa que foi surgindo daí, primeiro cenário, e aí surge essa parte que é realmente a parte de criação, assim, mais... Eu vejo que mais da cara, né? Porque depois veio um sistema de regras, né? Pra fazer um jogo completo.
Sim.
Né? Porque o RPG se divide na parte de roleplay, né, a parte de cenário, né, da parte onde vai rolar a história e as regras para você conseguir conduzir o jogo, né? Porque ainda assim é um jogo de interpretação de personagens.
Sim.
E aí eu me lembro quando veio o sistema do D&D, que foi um dos primeiros RPGs que a gente teve assim de grande, assim, grande sucesso, que estourou mesmo. Ele decidiu fazer uma licença aberta, que era o D20 System, e aí eu me lembro da alegria do trio Tormenta original, né, do Trevisan, Saladino, do Cassaro, falou: cara, eu posso criar usando as regras deles e colocar o meu selo lá. Eu lembro que o slogan era pra ensinar como é que era mais ou menos isso, né? Imagina, eu posso escrever minhas próprias histórias do Homem-Aranha desde que eu coloque só o selinho ali da Marvel e eles deixam eu publicar. Quando veio assim, falou assim: pô, agora a gente pode dar um passo a mais, não vai ser só um cenário, vai ser só essa parte que a gente construiu, a gente vai conseguir fazer o jogo completo, né, vai colocar o sistema de regras também. Putz, cara, eu achei muito... Falei, era muito engraçado ver, assim, a alegria que foi, que agora só é o limite. Agora a gente tem tudo na mão, a gente vai criar tudo agora.
Na verdade, a Tormenta já tinha tido sistemas de regras antes disso, mas eram sempre sistemas que tinham que ser um pouco torcidos, né? Um pouco adaptados. Tormenta chegou a existir pra 3D&T, que é o RPG mais de... mangá e anime, games, que todos os personagens são super poderosos e é a coisa mais chuta balde, né? Aventuras mais leves.
Cara, eu tenho anos de 3D&T com uma aventura que, mano, eu adoro 3D&T no meu coração há muito tempo também, não adianta. Eu adoro aquele sisteminha simples, assim, que te deixa super poderoso, tá ligado? É tão de boa. Caneta, um dado e de 6 lados que todo mundo tem em casa e um papel em branco. Pode jogar, vai.
É, cara, assim, é legal que 3D&T surgiu lá nos anos 90 e com algumas filosofias de game design que hoje em dia são consideradas super inovadoras no mercado internacional. A gente tinha coisas em 3D&T que era, por exemplo, não importava de onde vinha o teu poder, de onde vinha o teu bônus, importava era o efeito. Então se tu queria dizer assim, o meu personagem ele atira clipes de papel e o meu personagem tem uma metralhadora e o meu atira um Kamehameha. Não interessa, tudo é ataque à distância. E isso foi uma coisa que apareceu em Mutantes Malfeitores, lá nos anos 2000, cara.
A ideia de simplificar pra poder apresentar o RPG pra mais gente, e você vê que depois os sistemas, com o passar do tempo, né, o próprio D20 System que teve, que a gente acabou de comentar, e depois Tormenta decidiu, quando saiu a licença, né, e mudou pra quarta edição e tudo mais, colocar um sistema de RPG próprio, criado por eles, você vai ver que a ideia já era enxugar regra. Parece que de, sei lá, 2000 pra cá, é uma ideia de enxugar cada vez mais as regras, né, você diminuir o número de regras pra deixar maior liberdade na hora de fazer a interpretação do personagem, né? Então, o 3D&T lá no início já era esse sistema simplificado, né? Falei assim, olha, não, vamos simplificar o máximo pra liberar o pessoal, pra ficar mais fácil o jogo, né?
O D20 System foi realmente o casamento perfeito do sistema com o cenário. Desde que a gente começou a trabalhar com o D20 System, que daí já foi mais ou menos nessa era que eu cheguei em Tormenta, a gente sempre vem trabalhando com novas versões, né? Com o D20 System cada vez mais enxuto, cada vez mais simplificado. Eu acho que é uma palavra um pouco carregada, porque ele mantém as mesmas bases, mas ele vai te aparando as arestas.
Mais prático.
É, mais prático, exatamente. Quem conheceu The Vinci System lá do início dos anos 2000, lembra que tinha perícias, por exemplo, que era uso de corda.
É o GURPS, né? Fazendo
cara,
escola.
Cara, se tu queria te esconder, tinha duas perícias, que uma era esconder, outra mover-se em silêncio. Pra se esconder, tu tinha que fazer dois testes. E a chance de tu falhar em um dos dois era muito alta.
Sim.
E o outro contrário também era verdadeiro. Tinha notar, que era com os olhos, e tinha o escutar.
Tinha três ainda, né? Era observar, ouvir
e procurar.
E procurar
pode crer.
Né? Era nossa. Muito... Eu acho legal como foi, aos poucos, os sistemas foram... Foram enxugados, é uma coisa normal, né? Vai passando o tempo, o pessoal vai... Mesmo quem já jogava antes, já vai... se enjoando um pouquinho daquelas regras, né? E com qualquer jogo assim, né? É difícil você os jogos se manterem inalterados com o tempo, né? Só jogos muito básicos, né? Sei lá, dama, xadrez, sim, gamão, né? Tipo, né?
Cara, eu lembro da gente, era muito o livrinho pra pregar o Tormenta RPG pros outros. Vinha gente falar de, ah não, vamos jogar RPG, vamos atuar o sistema. Não, não, vamos usar o Tormenta RPG, porque ele já tem tudo que a gente quer. Ele é o 3.5 melhorado, vamos nele.
Ele é um jogo bem mais enxuto, assim, tipo, tem muita gordura dos outros que ele foi retirando, né? E aí eu acho interessante que vai passando e vai fazendo essa revisão mesmo, e é bom porque eu acho que RPG é uma das comunidades muito malucas de que as pessoas que estão consumindo, elas estão também trabalhando ativamente para que aquilo ali melhore.
Sim.
Então o pessoal tá lançando muito material, às vezes feito por fã mesmo, tá dando muito pitaco, tá fazendo muito fórum, né, e aí... Eu me lembro muito de materiais muito bons que saíram de fãs, assim, que você vê assim e fala assim, cara, é muito absurdo, né? O pessoal para se dedicar pra aperfeiçoar mesmo, né?
O RPGista, por definição, é uma pessoa criativa. Então, né? A chance de cada grupo fazer as suas adaptações de regras e de cenário também, que eu acho uma coisa genial, cara. Os grupos, eles muitas vezes pegam... Primeiro que pegam Tormenta e tornam seu, que eu acho que é a alma do negócio. Sabe, tu ficar seguindo cegamente tudo que o cenário oficial dá, eu acho que é desnecessário. Isso aí é uma coisa pra quando tu é um consumidor mais passivo. Na literatura, no cinema, séries. Quando tu tá jogando RPG, que tu tem a oportunidade de criar, eu acho que não tem essa necessidade de tu simplesmente pegar tudo como é no livro. Tu adapta. Se tem uma coisa que não serve pro teu estilo de jogo, pra tua mesa, pro tipo de histórias que tu quer contar com teus amigos, tu muda. Uhum. E é a mesma coisa com as regras. Vai chegando na gente várias delas, porque o pessoal posta nos fóruns, posta nas comunidades de Facebook. A gente, ao longo do tempo, foi incorporando. E o contrário também é verdadeiro, né? A gente foi colocando coisas dos nossos grupos em Tormenta RPG e vendo o que o pessoal curtia, o que não curtia. O que se adaptava no estilo de jogo do nosso público, o que era meio catronca, sabe? Que só funcionava no nosso grupo específico. Então, é sempre uma troca, sabe? Nunca foi uma coisa estanque, né? É sempre um crescimento contínuo e orgânico, né? Como foi no começo.
Agora, você falou que foi mais ou menos nessa época ali que você falou que veio, e você veio já, o pessoal deve saber, porque a gente falou sobre os livros aqui no Covil, mas você veio pra escrever, que acho que foi um passo muito, muito gostoso de ver de Tormenta, que a gente via lá fora, que era a criação de romances baseados no mundo do jogo, e aí você veio pra escrever o primeiro romance baseado em
Sim,
Tormenta.
Sim, cara,
né?
Assim, Tormenta sempre teve um lado, digamos, multimídia, muito forte, porque antes mesmo de existir o cenário, oficialmente existia Holy Avenger, que era um quadrinho, né? Era um mangá, sim, feito pelo Marcelo Cassaro e a Erika Wano, que são dois mangakás premiados pelo governo japonês. O Cassaro, ele tem coisas na vida dele que é assim, ah, hoje não posso, sabe, gravar, porque... Ah, porque eu vou jantar na casa do cônsul do Japão. Ok.
Ok, né?
Então, Holy Avenger foi um passo muito importante. O próprio mangá no Brasil, Holy Avenger foi um dos carros-chefe de Tormenta. Então sempre existiu esse diálogo com outras mídias.
Um dos principais motivos de eu me apaixonar por Tormenta foi Holy Avenger, que eu acompanho desde legal, a primeira cara. Revista. Tenho as revistas amareladas e sujas. Sim. Daquela época, saca? Saí da escola e eu morava numa cidade do interior aqui, muito interior, mais interior do que a que o Baço mora agora. Tinha uma banca na cidade, vinha um número X de revistas e às vezes não aparecia. Daí a gente tinha que ir pra outra cidade comprar. E era eu e um amigo meu que a gente comprava, uh-huh, cada um o seu. A sua Holly, a gente ia tipo pra Porto Ferreira, pra Pirassununga atrás das revistas, quando elas, sim, não chegavam em Santa Rita. Era assim, era essa loucura mesmo.
Isso aí eu acho, na verdade, deu um dado muito importante. Porque Tormenta, sem querer ser muito fanista, sabe? Tormenta foi um cenário que, desde o começo, ele veio pensado pro público brasileiro.
Também pra um público não tão com tanta grana assim, né? Porque, vamos falar sério, quanto que custava um livro ou tirar milhares de xerox e achar um livro original naquela época, que não tinha Google pra você baixar e piratear, como hoje em dia as pessoas conseguem fazer. Naquela época a gente nem
não
sonhava.
Faça isso, tá? Não faça isso.
Era pegar o livro do amigo e tentar viver de xerox, porque era achar um livro, sabe, sei lá onde, principalmente no interior.
É, tanto que uma prática muito comum com o D&D, que eram três livros, né, jogador, mestre, monstros, era, olha, gente, cada um compra um, né?
A gente tinha um amigo riquinho que tinha os três, a gente não gostava dele e jogava com ele RPG, porque ele era a única pessoa que tinha os três livros, cara. E vai, e aceita. E ele ainda tinha Forgotten, saca? Sim. Caramba, muito playboy.
Era muito difícil, eu sempre morei em capital, mesmo assim aqui chegava pouca coisa, quando chegava era caro, quando chegava muitas vezes era em inglês. Nossa. Isso que eu, pô, já privilegiado de que a gibiteria era a duas quadras da minha casa. Tormenta foi, revolucionou porque eu vi o público e revolucionou porque era vendido em banca de revista. Então as pessoas tinham acesso, tu podia comprar uma revista de RPG, tu podia ter um mundo de RPG. E primeiro veio o Tormenta, depois veio, no mesmo esquema, o Panteão. Então, tu tinha material pra jogar, tu não precisava estar num lugar que tivesse acesso a importados e comprar um livro super caro e ler um livro gigante. Não que ler livros gigantes seja ruim, eu incentivo que vocês façam isso.
Até hoje, você tem uma revista que ainda dá um certo suporte. Por mais que, por exemplo, não saia necessariamente um suplemento por mês... Você tem a revista que te alimenta de alguma forma.
Sim, a Gazeta do Reinado, né? Lá, né?
Então sempre teve, né? E Tormenta teve, assim, suplemento, por exemplo, para um caralho, né? Porque a gente fez a coleção aqui, eu, o Du e o Rick, a gente foi comprando cada um pouquinho. Cara, chegou uma hora que, sei lá, tinha uns 20 livros, sabe? Tipo, de Tormenta ao longo desses quase 20 anos.
É, cara, teve muita coisa.
A gente chegou a rasgar mochila com livros de Tormenta. Literalmente rasga a mochila.
Então era outra coisa que você tinha lá fora, que você via quando a gente jogava, era... Esse jogo é importado, né? Só do lado de fora o RPG, né? Era. Que você via que o pessoal tinha um baita de um mundo de suplementos, e pra cá a gente ficava no básico dos três livros jogos, e quando tinha sorte, alguém tinha um Forgotten, um Ravenloft, algum outro... outro livro de cenário, né? Ou às vezes algum livro de quinta essência, que era algum livro que aumentava um pouco as regras, dava algum outro suporte, né? E o Tormenta foi bom porque daí você começou, que você tinha lá fora, que era esse monte de suporte pra ir incrementando o jogo, né? As DLCs, né? Vamos colocar assim pra o pessoal entender melhor. Você começou a ter aqui, e aí você, né, conseguia aumentar um pouco. Apareciam opções novas de jogo, regras novas, equipamentos novos, lugares novos pra visitar, novos personagens pra você interagir, né? Então foi criando uma rede que dava suporte pro jogo, né? Então é... Que acho que isso que foi sustentando The Tormenta durante todos esses anos.
Sim, cara. É, Tormenta sempre se manteve em publicação, né? Isso é bem único. Nem D&D no Brasil tá há 20 anos sendo publicado. Tormenta nunca ficou sem casa, nunca teve um hiato. Eu acho que isso é importante também, porque as pessoas às vezes se viam num deserto de jogos, né? A gente tem... Infelizmente no Brasil a gente tem as crises. Tem crise editorial, tem crise de distribuição de revista, que foi uma coisa gravíssima lá no início dos anos 2000. Foi uma das razões pelas quais mudou o tipo de revista que a gente tem em banca. E no meio de tudo isso, quando era, muitas vezes era difícil ter material, Tormenta se manteve. Isso aí, cara, eu acho que foi uma força bem grande. E a gente só pôde ter isso porque o público foi fiel.
Fechar, assim, esse primeiro bloco de apresentação, a gente podia, acho que, fazer só uma citação de uma coisa, assim, colocar um motivo, assim, mais específico, assim, pra pessoa falar, putz, é um bom RPG pra você adotar como seu.
Eu já contei essa história aqui antes. Tormenta tem um lugar muito especial no meu coração, porque quando eu tive uma perda muito grande, passei por um momento muito baque forte na minha vida, eu vivi em Tormenta, sabe? Pra não pirar. Eu morei lá dentro, tanto que quando eu conheci o True Tormenta original, que foi aqui em São Paulo num evento na RPG Con, eu travei, nossa, eu não consegui. Eu voltei no ônibus pra São Carlos conversando com o Ricardo chorando, de emocionado. Porque, tipo, ah, esses caras salvaram minha vida. Então, tipo, Tormenta pra mim é muito especial, é muito maravilhoso. É um sistema que. É um mundo que todo mundo deveria conhecer, porque vale a pena. A gente apresentou aqui 4 livros sobre esse mundo e que, se vocês não conheceram até agora, vão lá ler, que é o que a gente sempre fala, porque vale a pena, é um ótimo jeito de você ser introduzido a esse lugar, porque é maravilhoso, e viver aí vai valer muito a pena, vai por mim.
Eu acho engraçado que o Du citou, porque é a primeira vez que a gente encontrou, realmente levou até os livros pra autografar, inclusive encontrou o Leonel na primeira vez, foi nessa, acho que foi a última RPG Con que teve em São Paulo.
Uhum.
E eu lembro, a gente também, a gente tava todo mundo na fila, deu os livros pra, pro Leonel autografar, e tipo, a gente só conseguiu falar, obrigado. tipo, chegando pra falar um monte de coisa, pensando, puta que pariu, né? A gente leu pra galera, blá, blá, blá. E aí chegou e... Não, é só obrigado, e tipo, tô aqui, tô aqui. Foi embora.
Ai, mas bom, a gente muito tá conversando agora, então tudo deu certo.
Né?
Deu certo.
Ah, cara, e pra aproveitar o momento rasgação de seda, eu vou dizer que o que eu acho que é um motivo pra gostar de Tormenta são os jogadores. É, são os jogadores e os leitores. A gente tem uma comunidade em Tormenta que eu tenho bastante orgulho. O público, no geral, é muito legal. É uma galera inclusiva. Sabe que não tem ranço preconceituoso, não tem ódio. A maior parte das pessoas realmente não tolera quando vem um discursinho, sabe, de exclusão. É uma coisa que não entra na comunidade Tormenta. E a comunidade Tormenta é a comunidade que joga de mil maneiras diferentes. É bem como tu falou, o cara não precisa aceitar tudo que tá ali exatamente do jeito que tá. Eu me lembro que nos anos 90, justamente por causa dessa questão dos suplementos importados, que tinha a informação era algo caro e difícil de conseguir. Então a gente, sei lá, tava jogando vampiro, que era moda, né? E às vezes vinha uma pessoa e dizia assim, ah, não é assim. Sabe, tu dizia, sei lá, ah, então apareceu os vampiros, nossa, do Sabá, coisa, não é assim. Ah, mas como é? Não, tem aqui o suplemento... The Black Hand of the Sabbath, que tá, eu só tenho importado e eu consegui do jeito XYZ. E existia essa hierarquização por, assim, por poder aquisitivo, não vamos dourar a pílula, por acesso à informação, pelo lugar onde tu morava, e eu achava isso uma coisa muito escrota, cara. Sabe, eu sempre achei isso um negócio meio feio, sabe? Uma coisa que me tirava o prazer de jogar. E Tormenta nunca foi isso. Tormenta sempre foi uma comunidade, um sistema que teve aberto a todos. O próprio Marcelo Cassaro, na sessão de cartas da Dragão Brasil, ele batia muito na tecla de que não existe essa coisa de limites no RPG. Sabe, se tu quer jogar uma coisa, chutação de balde, sabe, 3D&T, então vem os deuses e eles formam um Super Sentai pra lutar contra os dragões, demônios, meu, vai em frente. Ah, se tu quer fazer uma aventura intimista, sabe, com drama, com intriga, uma coisa mais Game of Thrones, vai em frente. Tormenta tá, é tudo isso. E eu acho que isso só existe por causa dos fãs, porque os fãs têm essa postura. O próprio Cassaro. O Cassaro é uma pessoa que eu admiro muito, então às vezes eu cito ele. O Cassaro, ele falou pra mim uma vez, no início, o fã de Tormenta era zoado. Era uma pessoa que era excluída de grupos elitizados, digamos assim, de RPG. E que era uma coisa...
Pra caramba.
Que era uma coisa escrota, nossa, cara. Que na real, era só assim, eu leio esse suplemento em inglês e eu gosto, e tu lê esse em português e tu gosta e eu sou melhor que tu. Não, meu, os dois podem ser bons igual, sabe? Depende do teu gosto. A comunidade de Tormenta nunca teve isso. Nunca teve essa postura escrota. E isso é um negócio que eu me orgulho pra caramba, cara.
Depois dessa boa apresentação que tivemos, nessas declarações de amor mútuo, né? Que bom que estamos todos na mesma página.
A gente tá de mão dada e tem um arco-íris, assim, sabe? Tipo Simpsons passando.
Tá lindo aqui.
A gente trouxe o Leonardo, na verdade, pra falar sobre o lançamento que vai ter, porque esse ano faz 20 anos de lançamento do Tormenta, essa primeira encarte que teve de brinde na Dragon Brasil 50. Como a gente tá falando que já passou por várias alterações e atualizações de regras e tudo mais, vai ter uma nova grande atualização que vai mudar, pelo que estão aí ventilando, bastante o sistema de regras e o cenário, né? Vai dar uma atualizada. E a gente tá vendo até aqui, trouxe o Leonel até aqui para ver se a gente consegue arrancar algumas informações, né? Jogaremos dados aqui de obter informação para ver se a gente consegue poder saber o que, que vai estar por vir aí no financiamento que vai ter, que vai ter não. O financiamento que já começou, quando esse programa foi lançado. Leonel, agora segui um programa meio de entrevistas, né? Bem-vindo ao talk show do Covil Geek. Tormenta, ele, como a gente falou, tinha muito suplemento. E já teve várias atualizações também no sistema, né? Como a gente já falou. Qual que foi, assim, a necessidade de lançar um agora, pra comemoração de 20 anos, né? Tipo, foi um... Veio de uma dessas coisas orgânicas, ou falou, ah, não... Vamos aproveitar que estão 20 anos e vamos lançar algo novo.
É assim, cara. Obviamente, a data é importante. A gente planejou que esses 20 anos fossem o momento para lançar essas atualizações. Mas, na verdade, tanto em termos de regras, quanto em termos de cenário, e também em termos de cara geral de Tormenta, né, de identidade do que é Tormenta, tava precisando de uma atualização. Sim, eu sou bem fã das regras de Tormenta, né? Baseadas no sistema D20. Gosto dessa história de classe, classe de prestígio, raça. Mas existe uma necessidade de modernizar. Porque Tormenta RPG, mesmo com todo o nosso esforço, ele tem uma carga que vem lá do D&D 3.5, que é um sistema mais pesado. Ele foi ficando carregado de várias regras e carregado de heranças que veio desse sistema de fora. E a gente sentiu a necessidade de dar uma chacoalhada, assim, de dar uma enxugada. Só pra dar um exemplo, assim, uma das coisas em termos de regras, faz bastante tempo que a gente tá notando, é que Tormenta RPG e D&D 3.5 e Pathfinder também lá fora são sistemas que tu precisa lembrar muita coisa, porque tem muita habilidade ativa. Isso é só um exemplo, tá? Não é o principal. Então, por exemplo, se tu joga com um anão, tu tem que lembrar que tu tem um bônus contra gigantes. Isso não é uma coisa que já tá calculada na tua ficha, é uma coisa que tu tem que lembrar. Se aparecer um gigante, tu tem que lembrar, opa, tem um bônus contra gigante. Se tu é elfo, tu tem que lembrar que tu tem um bônus contra magias de sono, de encantamento. E várias dessas coisas que tu vai adquirindo ao longo da carreira do personagem acabam ficando muito extensas pra tu jogar.
Uhum.
Isso é só um exemplo de elemento que a gente pensou em reformular, pra tornar o jogo mais rápido, mais dinâmico e mais elegante. Tu até pode ter que fazer algum que outro cálculo simples, mas esse cálculo, em geral, vai vir antes do jogo. Tu prepara a tua ficha e tu tá pronto. Tu não precisa ficar muito, sabe, pensando e lembrando de pequenas minúcias e pequenos numerinhos, assim. Outra coisa é que o D&D, que foi, né, a base de Tormenta RPG, eu tenho uma opinião bem, bem definida, que é uma opinião que na verdade vem do Guilherme Deisvald, que é um designer de regras muito competente, que é um dos autores do Tormenta RPG. E o Guilherme fala um negócio que é o seguinte: Tormenta, o D&D não consegue ser simplificado. Se tu quer fazer um personagem, assim, eu quero fazer um vilão que só vai enfrentar os heróis nessa sessão de hoje e depois acabou. Tu obrigatoriamente tem que fazer ele com toda a complexidade de um personagem. Sim. Jogador. O que é uma complexidade bem grande.
Tem muito elemento, né? Tipo, tem muita coisa pra colocar ali que vai ser usado durante, às vezes, por muito pouco tempo. Sim. Né? Dá muito trabalho.
E isso, às vezes, pro iniciante pode ser um pouco intimidador. Pro meu perfil de jogador, eu acho legal. Eu gosto de regra, gosto de mexer com regra. Então, mesmo quando eu era iniciante, ou quando eu pego um sistema que eu não conheço, eu gosto de aprender. Mas tem muita gente que não gosta ou que não quer. Tormenta 20, né, a nova edição, vai apresentar opções para fazer os personagens de forma mais simples. O jeito básico de fazer personagens vai continuar sendo com a mesma complexidade, mas vai ser uma complexidade mais rápida e tu vai poder simplificar sem que o personagem simplificado perca em nada em termos de poder ou de interesse pro personagem que usa a regra mais minuciosa. E também tem a questão do cenário. Tormenta tem uma gama de histórias e de elementos muito grande, porque tem os romances, né? E os romances, pelo menos os que eu escrevo, não são pequenos, né? Tem o LED, que é o mangá que é escrito pelo JM Trevisan. Tem o mangá 20 Deuses, que agora tá em ato, né? Escrito pelo Cassaro, mas que também traz elementos. Tem a streaming que a gente faz, né? Que é cânone do cenário, que muda o cenário. Então, atualmente, pro público conhecer tudo que se passa em Tormenta, todas as mudanças, ele tem que ler de muitas fontes diferentes e ele mesmo fazer a compilação. E isso vai mudar. A gente sentiu a necessidade de juntar todos esses elementos de cenário, essas mudanças, essas histórias, e colocar isso em um livro. É, colocar ali bem, bem claro para quem quiser começar, sabe? Hoje em dia, se tu pega o livro básico de Tormenta RPG, tu tem Arton como era 5 anos atrás, ou mais. Mas tu não tem Arton como é depois do meu romance, Flecha de Fogo. Tu não tem os elementos da streaming, né, da Guilda do Macaco. Tudo isso tu vai ter em Tormenta 20. Vai ser um livro de cenário, além de um livro de regras.
Saiu agora o Império de Jade. Ele trouxe um monte de alteração de regra, ele apresentou um novo cenário, porque depois da trilogia volta a Tamurai e tudo mais. E aí entra o Tormenta 20, ele vai ser isso, só que pro Reinado ele vai seguir essa linha mesmo? Tipo, como se fosse um livro do jogador, ele é compatível com esses outros suplementos que já existem? Ou vai vir coisa nova? Como é que vai funcionar isso?
Tormenta 20, pensa nele como um Império de Jade Plus.
Que livro lindo, por sinal. Só
assim, cara, eu acho que o Império de Jade é o melhor livro de RPG que já foi escrito no Brasil.
Falei isso pro Cassaro também essa semana passada, eu acho que foi no Twitter, tava falando pra ele, eu falei assim, porque o Tormenta vai vir, vocês vão ver. Falei, cara, eu acho difícil, assim, não tô querendo gorar, mas eu acho difícil superar o Império de Jade, porque foi fazendo alterações e atualizações do cenário, do sistema de regras, mas foi, tipo, enxugando, né, não teve alguma revolução, assim, em regra. O Império de Jade, ele deu uma revolução mesmo, né, mudou uma caralhada de coisa de uma vez só.
O Império de Jade, além do tratamento gráfico, ele tem uma coisa que pra mim é a alma do negócio. As regras e o cenário, né, e a parte de história, estão bem entrelaçados.
Nossa, o jeito que é feito, que as regras seguem, elas seguem muito a temática toda oriental que tem no livro.
Sim. D&D, só pra deixar bem claro que eu não tô falando mal de D&D, eu sou fãzão de D&D, sabe? Eu joguei 1000 campanhas em D&D 3.0, 3.5. Eu só tô apontando as limitações, né? E o que é diferente que o D&D foi e do que a gente quer fazer. Mas D&D, ele é muito separado entre o que é regra e o que é cenário. Até porque ele é um RPG genérico de fantasia medieval.
Acho que ele tem que ser o mais genérico possível para conseguir se adaptar mais fácil aos outros cenários, né? O Império de Jade, eu vejo que a gente tem um cenário, vamos pensar como é que as regras podem funcionar para maximizar a experiência desse local aqui, né? Então, já foi pensado junto, né, pra integrar, né?
Sim, cara, Pera de Jade, acho que um dos maiores exemplos é que, em vez de magia, tu tem jutsus. É que é bem Nossa. O tipo de magia que a gente vê, tanto na mitologia oriental, quanto no próprio anime, né? Ele é bem integrado, e a ideia é que o Tormenta 20 seja bem integrado também, mas não torne reconhecível. As bases são as mesmas. Ele vai ser bem integrado com o cenário. Eu não posso falar ainda, eu tô louco pra falar isso. Mas a ideia é como os monstros são apresentados no Tormenta 20, eu achei muito legal. É diferente, sabe? A gente tá acostumado a ou ter o livro dos monstros de D&D, ou no Tormenta RPG ter lá um capítulo, monstros. E daí é genérico, né? Aparece tudo que é tipo de bicho. E aqui vai ser... No Tormenta 20 vai ser diferente, cara. Eu acho mais legal. Bem mais legal, na verdade.
Vai ter aquele pezinho no Flecha de Fogo, assim? Tipo, isso não precisa ir pro ar, se não quiser. Não, ainda não.
Mas Flecha de Fogo vai botar um pezinho, uma perna e o corpo inteiro em Tormenta 20. Mas ainda não vai ser com isso.
Vai continuar sendo um livro só, como foi, por exemplo, o Império de Jade. Foi um livro único que pegava cenário, regra, monstro, tudo.
Vai ser um livro só. Claro, a ideia é ter suplementos no futuro. Inclusive, cenário é a nossa prioridade. Tem elementos de cenário que não são de história, que eles não são republicados desde o início dos anos 2000.
Sei do que você está falando. Você está falando daquela pérola que pouquíssimas pessoas conseguiram conservar e que pra mim era o melhor suplemento de Tormenta, que é O Reinado.
O Reinado, cara.
Aquilo ali, eu tenho um ódio de que aquilo ali não foi relançado até agora, porque eu falei, putz, é a melhor coisa.
Nossa.
Né? Era do cenário, assim, eu sei, claro, tem o livro o livro principal, tudo, mas tô falando de suplemento, né? Teve poucos suplementos que eu olhei assim, que eu falei, puta que pariu, isso aqui faz uma diferença absurda, sabe? Foi esse, o Área de Tormenta, né, que também que conseguiu dar um norte pra gente, porque a Tormenta em si era uma coisa muito alienígena, então eu não fazia muita ideia de como, até conseguir passar uma aventura lá dentro, e aí no suplemento te deu algumas bases, né, pra você conseguir, então... O Reinado foi uma coisa que eu senti. O Império de Jade, o que eu senti, eu tô perguntando isso porque eu senti falta de ter uma parte maior de monstros, né, de inimigos. Porque, principalmente pensando em quem for começar agora, que a gente já tem outros lugares que a gente vai criando, que a gente já é mais macaco velho, né, mas eu fiquei pensando, nossa, de quem tá começando tem muito pouco bicho pra colocar contra os jogadores, sabe?
Tem sempre essa preocupação de oferecer material suficiente. Muitas vezes foi o caso no próprio Reinado D20, né, que não é republicado há muito tempo. Muitas vezes a gente esbarra na questão prática, né? O Reinado, durante muito tempo, a gente não teve equipe pra fazer, sabe? Não teve equipe suficiente pra parar, porque é um livro muito grande, seria um projeto muito longo, então precisava uma equipe parar e tudo, e se concentrar só em fazer Reinado por um bom tempo. E durante vários anos isso não foi possível, porque estavam envolvidos em outras coisas, porque, sabe, estavam com outras carreiras paralelas. No caso, por exemplo, o Cassaro estava escrevendo o Turma da Mônica Jovem, eu sempre com os romances. Agora isso está se tornando possível de novo. Então, a ideia é a gente ter mais isso, cara. Inclusive, tu sabe que o Reinado foi o livro que me tornou fã de Tormenta. Eu não conhecia Tormenta, cara. Eu era fã do Dragão Brasil. Eu comprava Dragão desde o número 1. Mas eu só lia as coisas de Tormenta que tinha na Dragão. Eu nunca tinha comprado suplementos. E daí, o meu início, né, como escritor e como criador de Tormenta, eu dei um conto na mão do Trevisan, e ele demorou um ano pra ler. E quando ele leu, ele mandou um e-mail, ele caçou meu e-mail, que eu tinha mudado de e-mail. Ele falou, ô, gosta de Tormenta? Eu falei, cara, eu conheço muito pouco. Ele, não, então faz o seguinte, lê o Reinado D20 e vê se tu curte. Se tu não curtir, desencana. E daí eu fui na loja Jambô, que hoje em dia é Nerds, e peguei emprestado um Reinado D20. E eu não devolvi até hoje, faz uns 17 anos.
Mas Mas um dia vai devolver.
Talvez
por isso,
um dia
não
eu devolvo,
é roubo,
né, cara?
Eu acho que já deu uso campeão, já. Acho que não precisa mais, não.
Ai, cara.
O Reinado é um suplemento muito bom mesmo, cara. Só de gancho de aventuras com pouquíssimas coisas que eles davam ali, já... Putz, eu fiz uma campanha inteira de Lomato Bar só por causa de uma coisinha que tinha descrito ali no canto, sabe?
Que legal, cara.
É muito bom.
E eu ferrei essa campanha inteira porque eu queria conversar com os NPCs.
É. Jogador, cara, jogador é a pior raça, né, cara?
É gostoso, o que fode são jogadores. Mas você falou sobre mudanças e coisas assim. Tem alguma coisa que você pode falar pra gente assim, pra dar uma ideia assim, olha, isso aqui vai ser mantido, isso aqui vai ser alterado, porque o Império de Jade manteve muitas coisas, como a ideia ainda de classe, de, sei lá, dado de vida, perícia e talento. Mas, por exemplo, o próprio sistema de magia com jutsus, ele foi inteiro reformulado, assim. Ele não tem como você falar que é reconhecível o sistema de magia do Tormenta RPG e do próprio D&D pro sistema de jutsus, né? Foi uma puta uma revolução, né? Tem coisas, assim, que vão ter nessa ordem, assim, de alteração? O que que dá pra falar que vai mudar, que vai manter por enquanto, assim?
Assim, vai ser compatível com o Tormenta RPG. Compatível não quer dizer igual. Vai ter um manual de compatibilidade, um manual de conversão, que vai te permitir usar os suplementos antigos. Pra responder a tua pergunta, a base é a mesma. Tem classe, tem raça, baseado em D20, tem 6 atributos, tem perícia, tem talento, tudo isso existe. O diferente é a maneira como isso se apresenta. Tanto as classes quanto as raças são outras. A gente não tá mais preso na herança D&D, que tu precisa ter aquelas classes, aquelas raças, porque tem algumas que não são relevantes em Tormenta, outras que Tormenta exige, né? Posso falar assim, de cara, meio orc é uma coisa que é super importante em D&D, em Tormenta nunca foi muito, muito relevante. No próprio Tormenta RPG a gente também, por exemplo, tinha que ter Minotauro, porque é um elemento importante do cenário, mas não tem isso em D&D. A gente vai ir além. Vai ter essas bases, só que de forma diferente. As classes, elas existem, elas estão de uma maneira reconhecível, mas elas também foram bem mudadas. Não vai ser as mesmas classes, não vai ser a mesma coisa. Elas vão ter papéis diferentes. Tanto em termos de regras, quanto em termos de história. Então, tu vai ter uma... Como é que eu vou dizer... Ao mesmo tempo uma versatilidade maior, mas tu vai ter classes mais focadas no cenário.
A gente que acompanha a revista, a gente vê que tá sinalizando muito forte uma ideia de ter uma maior customização das coisas. Já teve algumas variantes de raças que a gente viu e de classes também. Você poderia customizar melhor, né? Então você não precisa, por exemplo, as raças terem todos os mesmos poderes que a gente ganha quando ganha ali no início, né? Todas elas têm aquele conjunto fixo. Né? Seria um conjunto ali, ó, sei lá, tem... Vou chutar aqui, sei lá, tem 10 opções de poderes, você pode escolher uns 3 ou 4 que são típicos da sua raça que você desenvolveu mais e pode depois comprar mais com a evolução do personagem, né?
É, isso, na verdade, eu nem sei te responder exatamente.
Ah, tá.
Mas...
É, foi só um exemplo, mas eu vi que isso pra raça, classe, tem várias matérias na Dragão. No próprio Império de Jade já deu uma certa customizada, que tem algumas coisas que você pode escolher evoluir ou não no personagem. Sei lá, o Onimusha você pode escolher evoluir sei lá, poder de ataque ou defesa ou companheiro dele,
assim,
né?
Tipo, na questão das classes, a tendência é isso existir mesmo. Tu poder escolher caminhos em mais classes, né? E vai ter uma mecânica específica que vai se aplicar pra todas as classes, que essa é uma customização bem grande, assim, o pessoal já vai ver de cara.
Que é os pontos de magia, né?
Os pontos de magia, e tem mais um também.
É que a gente já acompanha há muito tempo, a gente vê mais ou menos, sabe, pro lado que tá correndo, sabe? A gente vê que tem coisa que vocês olham e falam, puta, que parece um negócio muito foda, né? A gente vai ter que usar de novo.
Ah, cara, a ideia é que o sistema seja, como eu vou dizer, mais acessível pro mestre, pro jogador. A gente já vem sinalizando esse tipo de coisa há um bom tempo nos suplementos, porque começou a aparecer talentos, e isso não é por acaso, talentos e classes de prestígio, que um dos pré-requisitos era permissão do mestre, sabe? Deixar que o mestre não seja o servo do que tá escrito no livro, da regra, sabe? Acabar com aquela discussão de, ah, mas eu tô usando a regra, então eu posso fazer o que eu quiser. isso aí é uma tendência que a gente vai seguir. É deixar o sistema simples e transparente bastante para as pessoas mexerem e deixar bem claro que o sistema só é o que o grupo quer na mesa.
Uma outra coisa que eu queria perguntar, ligado ao cenário também, é uma conversa que eu e o Basta a gente tem há muito tempo, acompanhando as Dragão e tudo mais, e lendo os romances, que é agora, com a Flecha de Fogo, todo grande plot de Arton foi basicamente resolvido. A gente sabe como acabar com a Tormenta, só bater mais forte. A gente sabe de como acabou a profecia dos Hobgoblins, a gente sabe o que eram os 20 Rubis da Virtude, os 20 rubis e tudo mais, beleza.
Mestre Arsenal, né?
Mestre Arsenal, libertação de Valcária, beleza, tudo isso. Podemos esperar grandes plots nesse naipe pro livro novo? Coisas que vão deixar a gente falando, caraca, como farei isso, sabe?
Sim, vai ter plots novos desse tipo, sabe? Coisas grandiosas. Eu quero deixar só um comentário. Não vamos esquecer que quando a gente tinha... sei lá, 15 anos e viu o Mestre Arsenal, não vai ser a mesma coisa se a gente tem 40 e viu o Mestre Arsenal.
Ah,
sabe? Justo! Não, até aí tudo bem, é só porque, tipo, esses grandes ganchos de aventuras épicas gigantescas do mundo pra gente ficar primeiro se matando pra descobrir como resolver isso e derrotar sozinho, e daí depois vir um outro suplemento e a gente fala, caramba, é muito mais legal do que a gente imaginou.
Sim, isso aí vai ter, cara. Inclusive, a gente já tá tendo alguns grandes novos vilões, por exemplo, os puristas, que são os vilões Sim. da Guilda do Macaco, eles são uma das novas ameaças, assim.
Um papel muito bom que vocês fazem é espalhar ganchos de aventura adoidado, assim.
Gazeta do Reinado de novo.
Não só isso, mas assim, qualquer um que é mais atento lendo o cenário, você vê que tem um montoeira de plot. Cada vez sendo escrito um lugar, tem escrito um plot junto. Tem um gancho de aventura junto que você pode usar, né? E só que esses grandões, assim, como a gente tinha, pô, Tornal Fist, Mestre Arsenal, Tormenta, Valcária, sabe? Revolta dos Três, né? Eram grandes coisas, assim, que deixavam o cenário aberto, que vocês sempre falaram, né? A gente não vai resolver isso daí porque é pros jogadores. Aí, claro, né? Passou 20 anos, falou assim, então, gente, né? A gente vai ter que resolver uma hora, né?
É uma coisa sempre delicada tu equilibrar entre deixar pros jogadores e deixar o cenário estático. A filosofia sempre foi de que os jogadores resolvem os grandes problemas de Arton. Isso, na prática, nem sempre foi verdade, mas sempre houve a tentativa de nunca fechar a porta para os jogadores. Então, por exemplo, no fim da trilogia da Tormenta, se descobre como destruir uma área de Tormenta. Mas a Tormenta em si não foi resolvida. Sim. Isso aí é para os jogadores.
Sim.
A ideia é essa. Realmente, como eu falei, é uma coisa que nem sempre a gente vai ser bem-sucedido porque é delicado. Mas sim, vai ter novas grandes coisas pros jogadores fazerem, porque senão, né, não dá pra ficar no baixo nível sempre.
Cara, uma das coisas mais gostosas pra mim nessa brincadeira toda, que a gente sempre fala da nossa mesa, que ainda o Bas tava junto, a gente fez essa até o fim, foi derrotar o Arsenal. Quem derrotou o Arsenal? Foi o meu paladino montado no dragão, o Ranger do Bas, e tipo, foi a gente.
Legal,
ele foi derrotado e tá preso lá, a gente não matou ele, então o que aconteceu com o Arsenal? Tá preso. Uhum. Tipo, é isso, ponto, acabou. E isso pra mim é muito gostoso, é muito legal, e sempre que falam e tem entrevista, o pessoal, é o que aconteceu na mesa dos jogadores, é o que aconteceu na sua mesa, foi isso que aconteceu com ele. E eu acho isso muito da hora mesmo.
É, cara, essa aventura contra o Arsenal foi um negócio muito legal de trabalhar. É muito a visão...
E jogar também.
Legal, cara. Era muito a visão do Cassaro, eu e o Guilherme colocamos a nossa visão, que é a parte mais de ser impiedoso. Sabe, o Guilherme é um mestre horrível, ele mata jogador à torta e à direita.
Basta também.
Nossa, mano, você não vai perdoar nunca a libertação de Valcária, né?
Não.
Tá certo, cara. O mestre não tem que ser piedoso com o jogador.
Eu nem tava lá, eu morri.
falamos já o que é Tormenta, falamos já o que, está por vir aí com essas mudanças todas, e agora a gente quer saber como que a gente faz para participar dessa grande aventura que será agora o financiamento da Tormenta 20. Provavelmente quando lançou esse podcast já está aberto já a campanha lá no Catarse. A Dragão Brasil tem o Apoia-se, né? Você pode contribuir lá R$7 por mês, até 20, se você quiser, para receber a revista. O que é que fazer o financiamento agora, né? Qual que é o... De onde surgiu a ideia de fazer pelo Catarse? Ou... Eu não sei se vai usar outra plataforma.
É, o Catarse, sim, cara. Na verdade, a gente... Esse é o nosso terceiro financiamento coletivo. Até agora, sempre teve uma constante. Que a gente tá fazendo financiamento coletivo quando é algo novo. O Desafio dos Deuses, que foi o jogo de computador, de Tormenta. O motivo do financiamento coletivo era bem simples. A gente precisava de recursos porque tinha que pagar uma equipe. Sabe? Era uma coisa justo. bem pragmática, e eu acho que não faz sentido esconder isso do público, né? Porque precisava deixar os programadores, os artistas comendo, então tu precisava ter uma quantidade de recursos. A editora entrou também, né? A Jambô entrou também nisso, mas o principal motivo do financiamento foi manter a equipe bem paga, sem escassez. A Dragão Brasil, a razão do financiamento é porque é a melhor forma de publicar hoje em dia uma coisa seriada. Revista em banca é algo que já faz uns 10 anos pra mais, tá super complicado, sabe? Distribuição em banca no Brasil é uma coisa dificílima. E é por isso, entre outras coisas, que o número de revistas diminuiu drasticamente. Eu era coeditor da Dragon's Lair quando tava dando essa mudança de distribuição, então eu vi isso de perto. Hoje em dia, o melhor jeito de fazer é Apoia-se. É, inclusive, a gente tem a maior campanha de financiamento coletivo recorrente do Brasil em qualquer área. Não é só de RPG, não é só de cultura nerd. Eu não sei, você pode estar falando bobagem, porque talvez nesses últimos tempos alguém tenha passado a gente. Mas até a última vez que eu vi, a Dragão era maior. E agora, Tormenta 20 é uma coisa nova também. Embora seja um outro livro básico, ele não é um livro básico igual ao que era antes. Ele é uma coisa expandida, algo maior. Mas esse financiamento, ele tem um motivo diferente. Sendo bem pragmático, o objetivo dele não é só necessariamente, digamos assim, o dinheiro. Tá? Botando bem em palavras rudes. A questão é, a gente quer, primeiro, abrir a criação do Tormenta 20 pro público. A gente quer medir o que o público quer. Isso é uma maneira excelente de fazer, sabe? O financiamento coletivo, além de uma venda, ele é uma espécie de censo. Porque através do financiamento coletivo, o público mostra pra gente o que ele quer. É uma maneira de coletar e sistematizar algo que a gente tem, sabe que tem, e que é a grande força de Tormenta, que é a comunidade. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que que não fazem um filme de Tormenta? Por que não fazem um jogo de computador muito maior, estilo Dragon Age? Sabe? A resposta é sempre a mesma. É porque isso requer uma quantidade de recursos monstruosa. Sabe? Uma quantidade de recursos que é fenomenal. O JM Trevisan sempre dá o exemplo que ele fez o roteiro de um curta-metragem de 15 minutos. E esse curta demorou 2 anos pra ser realizado.
Nossa.
E isso é um curta que foi literalmente todo filmado dentro de uma garagem. Como é que a gente consegue recursos? A gente consegue recursos mostrando pra pessoas que querem investir, pra empresas, instituições, que aqui tá a nossa força. A comunidade de Tormenta é essa, sabe? Se mobilizaram dessa maneira e tem essa fidelidade. O financiamento coletivo, ele... Quando eu vou falar uma coisa que vai parecer super uma demagogia, mas não é. Ele tem mais a ver com comunidade, porque a gente quer fazer uma grande união dos jogadores, dos leitores, pra a gente ter todos esses dados e ter essa sistematização e pra gente poder ouvir o público melhor, sabe? Através do financiamento coletivo a gente vai ver coisas, por exemplo, sei lá, digamos, o pessoal quer mais classes, quer mais raças, quais, sabe? O pessoal quer materiais adicionais. A gente vai ter dados, por exemplo, o público de Tormenta é parecido com o que era nos anos 90, ou nos anos 2000, ou em 2010, ou ele é um outro público? Por exemplo, existe hoje em dia no Brasil um público bem distinto, que é o público de board games, que é um público que gasta, sei lá, R$500 num jogo, e isso não existia há um tempo atrás. A gente não vai cobrar R$500 por um livro de Tormenta 20, mas a gente quer saber isso, como é que é o nosso público. O board game, o setor de board games descobriu, a gente quer saber qual é a cara, de novo, do público de Tormenta, e quer ouvir, principalmente isso, cara, a gente quer ouvir e quer que o público participe, sabe? Fazer um novo livro dentro dos nossos escritórios com, sabe, em reuniões fechadas seria bem fácil, na verdade. Seria um trabalho, mas seria algo que a gente já fez algumas vezes. Isso é algo novo, e a gente não tá mais satisfeito com fazer o que era antes. A gente quer fazer o novo, a gente quer fazer de um jeito mais aberto, sabe? Mais transparente, digamos assim.
E uma coisa, então, que você acabou falando, de, tipo, vai ter esse envolvimento da comunidade e tudo mais. E, no fim, quão alterado pode ser o projeto final por causa dessa interação com o público, do que vocês estão imaginando agora, saca, pro livro, pro que vai sair daqui depois que terminar o financiamento?
Algumas bases, na verdade, as bases não vão ser alteradas, sabe?
Certo.
Porque isso é uma coisa que não dá pra depender de um ou outro indivíduo, tem que ser do coletivo. Então, questão de D20, classes, raças, esse tipo de coisa, continua. A maneira como isso é implementado, que nem eu tinha falado antes, isso pode mudar.
Tá.
Vai ter participação do público através de votação sobre quais metas estendidas vão ser incorporadas ao livro.
Ah,
interessante isso. Então,
é isso que eu tava daí na dúvida aí, a respeito de como é que ia funcionar esse sistema aí de meta e contribuição, quando você começou a falar em votação, né? Porque normalmente nesses projetos coletivos, né, eles, você vota lá, tem lá diversas faixas e você vai votando, né? Agora, você vai contribuindo pra você saber que você vai ter de volta, né? Agora...
É que tem, assim, tem as recompensas, que daí são estanques, e tem as metas. Então, por exemplo, o livro, ele começa, a gente não sabe ainda quantas páginas vai ter, mas ele começa com X páginas. Se a campanha bater uma certa meta, ele vai começar com X mais 20. X, só que não em número de páginas, em conteúdo, na verdade, né? Então, digamos que tenha... Eu vou dar um número bem baixo, porque vai ser mais do que isso. Mas digamos que tenha 5 classes, vai ser bem mais do que isso. Vai ser tipo 10, 12. Mas, se o livro bater tanta meta, vai ser não 5, vai ser 7 classes. Ou vai ser 6 classes, entende? Vai aumentando de acordo com o interesse do público. E o público vai poder votar. A gente tem algo que, pra mim principalmente, acho que pro Guilherme também, é uma coisa bem, bem estranha, bem... curiosa, é o que o público quer em termos de classes. Porque no sistema D20 original, né, o D&D 3.0, 3.5, as coisas mais fortes eram clérigo, mago e druida. E a gente tentou dar um up no poder dos combatentes, para o pessoal, cara quer jogar de guerreiro, bárbaro, paladino, poder jogar, mas em pé de igualdade. Hoje em dia, a gente já ouve pessoas dizendo que, pô, mas os combatentes estão muito fortes.
Estão mesmo, cara. Porra, Império de Jade...
Pode deixar, eu gosto.
Eu também, cara.
Império, acho a melhor coisa. Império de Jade, assim, qualquer coisa você resolve com uma naginata, tá ligado? Porque, caralho, velho, os combatentes estão nervosos.
Então, a gente quer ouvir, assim, vocês querem mais classe combatentes? Vocês querem mais classe conjuradora? Vocês querem mais raça super exótica? Vocês querem mais umas raças normais, entre aspas, sabe? Umas raças parecidas com o padrão. Tudo isso são coisas que a gente vai obtendo ao longo da campanha. Depende das metas também, né?
Justamente o que eu fiquei na dúvida agora é que você esclareceu que foi a votação. O que eu ia perguntar lá era isso, porque as metas normalmente elas vão somando, né? Então você vai conseguiu isso, vai conseguir mais isso, conforme vai batendo as metas, vai somando as coisas. Mas além disso, então vai ter umas ramificações, vamos dizer assim, nas metas por votação, né? Então, sei lá, vai ganhar mais 3 classes, mas quais são as 3 classes que vão aumentar?
Exato,
né?
Tipo,
vai ter um leque de possibilidades ali, e aí a meta ali, tá bom, você conseguiu essa meta, conseguiu mais 3, escolhe agora quais as 3 que vão ser.
Exato, cara. Eu vou ser bem franco, assim. A meta máxima é super difícil de conseguir. Talvez o público de Tormenta consiga, mas é super difícil de conseguir. Mas se a gente chegar na meta máxima, meu, vai ser um produto inimaginável, sabe? Agora, mesmo as metas intermediárias, eu já acho que, olha, acho que não fica devendo pra nada que vem de fora. A gente, claro, o livro já vem, mesmo com a meta mínima, ele já vem, como eu falei, artistas internacionais, todo colorido. A gente se esmerou um monte pra escrever, fazendo playtest, coisa e tal. Agora, melhor ele fica quanto mais gente participa, né?
Você tem ideia mais ou menos de... Só pra gente ter uma... Já lançou, já vou ter lançado a campanha, né? Mais ou menos uma ideia, assim, qual que são os valores, assim, das metas, algumas, assim, só pra dar alguns números, assim, os valores de... pra pagar, pra fazer o financiamento, assim, de algumas faixas, assim, de recompensa.
Olha, cara, como o podcast vai ser lançado quando já tem a campanha no ar, eu vou te pedir desculpa, porque eu sou péssimo com números e eu não cuidei dessa parte e eu não sei se alguma coisa mudou nesse meio tempo, então eu não quero falar bobagem.
Tá bom,
então,
bom,
olha,
sem problema. Não, sem problema, é mais só por curiosidade falar pro pessoal, porque realmente já vai estar ali, quem quiser vai deixar, eu vou deixar o link, a gente vai deixar o link aqui na postagem, né, então já vai direto pro financiamento, né, mas era mais só por curiosidade.
Mas eu quero, até quero falar uma coisa, porque eu acho bem ruim a gente fingir que certos assuntos não existem, então sim, a gente precisa pensar em dinheiro se tá falando de financiamento coletivo, né. Tem recompensas que são altas, sabe? Eu não vou fazer de conta. A gente mora no Brasil, tem recompensas que são bem altas. As nossas preocupações foram duas. A primeira, recompensas acessíveis, mesmo que algumas sejam muito altas. Tem algumas que são acessíveis para quem sabe, ah, eu quero jogar, eu não posso gastar tudo isso. Tem coisa para ti. O que for mais caro, eu garanto que vale a pena, sabe? A gente não tá inchando artificialmente nada. Assim, ó, quer jogar e tá com um orçamento limitado, tem uma opção pra ti. Quer investir mais, vale a pena, sabe? Não, a gente não tá querendo passar pra trás o fã. Pelo contrário, cara, a ideia é que o público se sinta incluído. A ideia é que o público sinta que tá fazendo isso junto com a gente.
Mais ou menos, então, seria como é, né, hoje o financiamento da Dragão, né, que é um valor super acessível, se você quiser só a revista e nada mais, que são, tipo, R$7 por mês, é muito tranquilo pra uma revista que tem mais de 100 páginas de publicação tá tendo.
Sim, cara.
É. Tipo, é, 2 latinhas de cerveja menos, né.
Até você ter uma recompensa bem... Então, você poder pagar R$7, aí você vai ter várias outras regalias, né, mas... Aí realmente são coisas assim que realmente vale a pena, mas que são mais caras, né? Mas não necessariamente se você quiser só a revista, você paga só os R$7, né? E tá tranquilo, né?
É bem fundamental ter essa opção. Conteúdo tá ali, no caso da Dragão, por R$7, no caso da Tormenta 20, mais, né? Mas tá ali acessível.
E pra finalizar agora, aquela pergunta mais importante do podcast sobre o financiamento coletivo é... Como as pessoas podem financiar, apoiar o Tormenta 20 e onde elas vão achar essas informações atualizadas do projeto?
www.tormenta20.com.br vai redirecionar para a página da campanha. Lá tem as informações todas. Para quem não conhece, Catarse é um sistema super seguro. A gente já trabalhou com eles e, sabe, a gente teve reuniões específicas, então não precisa ter medo, sabe, de contribuir, de botar os dados ali. Uma coisa engraçada é que o Catarse é daqui de Porto Alegre, é o maior, se não me engano, é um dos maiores ferramentas, né, de financiamento coletivo do Brasil. É daqui de Porto Alegre e desenvolvida por RPGistas.
Caramba!
O pessoal que, acho que não todo mundo, mas uns dois, algumas pessoas da equipe original do Catarse jogavam na mesma gibiteria que eu comecei a jogar. Então,
o mundo é uma vila do Chaves, mano.
É muito legal, nossa, cara. Sabe, eu conhecia eles assim, naquele de... Ah, não, aquele outro grupo ali, sabe? Então, olha, tormenta20.com.br, vai ter tudo ali. Dá uma olhada, viu uma meta que tu gostou e que é limitada, pega, se ainda tiver. E
corre.
Fica, sabe, fica tranquilo que sempre vai ter uma opção pra ti. Mas, olha, quanto mais gente tiver, mais legal vai ser. Então, chama os amigos, chama o grupo... Tem sempre a opção de um do grupo comprar uma versão com mais extras, uma outra pessoa do grupo comprar uma versão mais simples. Chama quem é fã de Tormenta, quem de repente ficou longe do cenário, quem é fã dos livros, né, da literatura, quer conhecer RPG, tá aí uma excelente oportunidade, a porta de entrada perfeita, sabe, o número um de novo, sabe? Então, pô, tá todo mundo convidado.
Você sabe provar pra gente até quando vai rolar a campanha?
Vão ser 2 meses de campanha, de 10 de maio até 10 de julho. Isso, pra financiamento coletivo, é uma campanha bem longa. Sim. E a gente fez de propósito pra dar oportunidade pro pessoal se planejar. Eu acho muito ruim quando tu quer participar de um financiamento e acabou. E eu acho que isso afasta muitas pessoas. E assim, sendo bem franco, esse é o tipo de coisa que leva a pessoa a fazer pirataria.
Sim.
Mas então, a campanha é pensada pra que tenha bastante tempo. A única coisa que é limitada é essas recompensas maiores. Mas vai até 10 de julho. A gente vai vendo como é que vai estar a campanha ao longo do tempo, né? Vamos ver quantas classes vai ter, quantas raças, o que vai ter mais de extra... A gente vai vendo em tempo real o produto se formar.
Então, mesmo tem as mais caras, acaba rápido, mas você não vai ficar sem seu livro físico, né?
É,
até não, o fim, cara. Livro físico sai.
Livro físico.
Essa é garantida.
Essa é garantida.
Falando em garantida, tem mais ou menos uma previsão de quando seria entregue o livro? Tipo, 2021, 2020, 2021?
Ó, vou fazer uma previsão desde que ninguém me cobre.
Justo. Não, mais ou menos. Só pro pessoal, tipo...
Só pra ter um rumo. Só pro rumo, assim.
2019.
Ah, tá.
Caraca.
Cara, assim, a gente tá trabalhando de um jeito que vocês não imaginam.
Caramba, agora eu acredito.
A arte tá bem adiantada. Os textos estão bem adiantados. As regras... Assim, não vou dizer quase prontas, mas elas estão numa fase muito adiantada. Em breve, quando sair o podcast, em breve... vai sair um playtest pro pessoal. Vai ser o playtest, claro, vai ser um só texto corrido, sem cenário e sem diagramação. Vai ser só a regra pura. Mas, meu, já tá nessa fase.
Cara, desculpa, mas tô muito descrente no 2019 ainda, cara.
Eu tô impactado.
Sim, eu quero muito pagar minha língua nessa, assim, forte.
É, assim, cara, como eu falei, não me cobre, porque não. Produção de livro e produção de RPG são coisas que tem muitas peças móveis. Então, sabe, der algum problema, não tem o que fazer, às vezes atrasa. Já aconteceu de um livro da Jambô, que eu tava trabalhando, atrasar porque deu um problema num porto da China. Sabe? E daí não chegou o livro, sabe? Acontece. Mas a previsão é que seja ainda esse ano.
Falo realmente porque a gente sabe, pô, tem tanta gente envolvida pra fazer, sabe? E é muita coisa, assim. Mesmo a partir mesmo depois, se tiver tudo pronto, você mandar pra gráfica, aprovar e ser impresso, né? Sabe?
A gente produz só um podcast em basicamente um e tipo dois ou três contando com a postagem, a gente sabe que atrasa.
Eu tô muito torcendo assim pra que essa previsão saia, porque putz, eu tô muito curioso assim. Acho engraçado que a gente, mesmo quando a gente não tá jogando Tormenta, a gente tá comprando pra e ficar criando milhões de personagens pra algum dia.
A gente tá fazendo personagem pra caso um dia a gente jogue, tá ligado? É triste isso, não é engraçado, é muito triste. A gente tem, tipo, eu e o Basso, pelo menos que a gente conversa, a gente, assim, cada um tem pelo menos uns 6 personagens montados ali, ó, escritos. Mais as ideias.
Jogar agora, sim, né?
Tipo... Falar, vamos jogar agora, falou, tá aqui, ó. Pá.
Já tá pronto. Eu tinha isso. Eu abandonei esse hábito faz um tempo, mas eu tinha um arquivo com ideias de personagens, e a gente discutia no grupo. Então vai começar uma nova campanha assim, tô pensando em usar o Druida dos Cogumelos. Ah, não, mas isso aí eu acho que não vai ser legal. De repente tu usa o sei lá, o Júlio César. Cada personagem tinha um apelido, sabe? Era um personagem que nem existiam ainda, era só as ideias.
Leonel, muito obrigado por ter vindo aqui hoje com a gente, contado um pouco das novidades que tá vindo aí pelo financiamento, pra gente ter uma ideia melhor pro pessoal poder saber aqui que vai estar apoiando. Eu espero de verdade, assim, que dê muito certo. Dar certo eu sei que vai, porque só pelo financiamento que tem da Dragão Brasil, a gente já dá uma olhada no público cativo que já tem o cenário, né? Mas eu espero que realmente dê muito certo pra ter muitas e muitas metas e vir, sei lá,
pra ter a meta máxima e a gente ter uma coisa mais foda.
Ah, cara, se tiver a meta máxima, a gente vai dar pirueta, assim, cara.
900 páginas, né? Cheio em casa, assim, quanto do livro.
Inclusive, eu escrevi o capítulo do mestre de Tormenta RPG, já tá escrito. Tormenta 20, já tá escrito. Ficou grande demais, por alguma razão.
Ah, tá. Esse pessoal que ultimamente a gente fala, né, os escritores agora, tipo, depois do George Martin, parece que veio uma mania de vender livro por quilo, né? E agora tá... Galera, vem qualquer coisa 700 páginas, gente.
Alguns a gente reclama, outros não.
Quer falar mais uma última coisa, né? Antes de falar um tchau pro pessoal, a gente encerra o programa.
Ah, cara, eu acho que é isso. Vão ali, tormenta20.com.br. E pra não correr o risco de dar o meu tchau mal agradecido, quero mais uma vez mandar o meu obrigado pra vocês. Olha, o trabalho que vocês fazem é um puta incentivo pra mim. Eu realmente fico muito feliz. E eu, sabe, é difícil, mas olha, chegou a ter momentos ouvindo o podcast que eu fiquei um pouco emocionado, achei muito legal. Então, olha, muito obrigado mesmo pra vocês, muito obrigado pros ouvintes. Eu sempre tento colocar um agradecimento no final de cada livro, porque é por causa de vocês que a gente faz isso. Então, olha, sempre que vocês quiserem, eu tô aqui e vou tentar continuar correspondendo às expectativas.
Até agora você está sendo muito, muito bem sucedido nessa missão.
É, cara, como eu falei, acho não, essa é a terceira vez que eu consigo falar com você. A primeira vez foi uma palavra, a última foi aí na CCXP que eu fui pedir o autógrafo do Flecha de Fogo, e agora foi aqui umas 2 horas de conversa quase. Então tá evoluindo, então, tipo, tô feliz pra caramba. Obrigado mesmo por ter participado, por dar essa atenção pra gente e por escrever tudo que você escreveu até agora.
Tá aumentando, cara, daqui a pouco tu vai acordar, eu tô na tua casa.
Com
uma mala, assim, oi, me mudei pra cá.
Tem bolo, tem café aqui, tranquilo, cara.
Gente, então é isso. Muito obrigado por vocês terem ouvido. Foi um programa do Covil de Livros um pouco diferente.
Mas a gente merece, foi pra gente esse programa. Então,
a gente vai também dando uma diversificada. Fiquem tranquilos que o próximo programa será de novo sobre o Haldel. Que vai ser o Huffy Gunner, o volume 3, o melhor amigo do homem. Além disso, temos também nossas redes sociais, né, Du?
Temos nossas redes sociais, agora a gente tá de casa nova e eu falo isso já faz um ano. Mas
6 meses falando isso.
A gente nunca sabe quando a pessoa ouviu um Covil de Livros lá do site Covil Geek e de repente pulou pra esse porque achou que sim, então... Tá aqui, a gente tá de casa nova pra vocês que estão voltando agora. Ou a gente agora é do Leitor Cabuloso. Todo Covil Geek tá no Leitor Cabuloso, então é só você procurar Leitor Cabuloso nas redes sociais que vocês vão achar a gente eventualmente. Ou bota Covil Geek, o nome do vento. Também vai aparecer
ali. Também acha. Também acha. Caralho, assim, eu tô recebendo comentário até hoje. E lembrar vocês que tem o financiamento também
coletivo.
Do Padrim. Financiamento do podcast do Patrick Rothfuss, não. O financiamento do Padrim do Leitor Cabuloso, que é referente ao Perdidos na Estante. Então vocês podem procurar lá no www.padrim.com.br/Perdidos na Estante. Esse é o podcast, assim, vamos dizer assim, entre aspas, oficial do site, que é comandado lá pela Domênica Mendes. E contribuindo com ele, você, na verdade, contribui para todo o site, inclusive para manter o servidor no ar, onde está hospedado os nossos podcasts.
Sim. Então contribui lá.
É, o Covil Geek em si não tem um Padrim, mas a gente fala pra vocês contribuírem no Padrim do Perdidos, que vai ser a mesma coisa. A gente tá todo mundo na mesma casa, no mesmo site, então vai ajudar a gente da mesma forma. É isso então, gente. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui e a gente se vê em 15 dias.
É mais, pessoal.